UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Ilustrada de volta aqui pela Rádio FMG Educativa 104,5 FM, a estação do conhecimento. E quando ouvimos a palavra discoteca, imaginamos luzes multicoloridas, músicas dançantes e roupas dos anos 70. Mas a proposta da discoteca pública reaberta no bairro Santa Teresa no mês passado é um pouco diferente. Funcionando como uma biblioteca de discos, o espaço reúne cerca de 20 mil títulos de música brasileira em vinil e está aberto ao público, colecionadores, DJs, audiófilos e curiosos. Eu conversei com o empreendedor cultural Edu Pampani, numa entrevista que você ouve agora. Seja bem-vindo ao programa Noite Ilustrada, Edu Pampani. Disco é cultura. O que torna o objeto cultura, além da música contida nele?
Para mim, querida, o que faz o disco e cultura era uma coisa que vinha, tipo, selado em todos os discos na época, né? Eu acho que os arquivos sonoros, para mim, ele faz parte da nossa cultura, porque nos discos não existe somente música, entendeu? Tem muita coisa documentada ali dentro dos discos. Coisas tipo narração de gols de Copa do Mundo, poesia declamada, a história da rádio em confidência, a história de várias rádios, tudo contadas ali nos discos de vinil, né? Então isso que eu acho que faz o disco se tornar cultura.
E o que é ser um amante do vinil? O que o vinil acrescenta à experiência de ouvir música?
Olha, para mim a experiência ela vem desde cedo. Eu comecei a comprar disco com 13 anos de idade. E com o tempo, as tecnologias elas foram mudando, mas eu nunca deixei de lado o LP. Porque eu acho que muita coisa só sai em LP e nunca vai sair em CD. Nunca vai ser digitalizado. Porque tinham artistas que chegavam a gravar um disco na vida, às vezes com dinheiro do próprio bolso. E nunca mais eles chegaram a gravar mais nada e nunca digitalizaram os discos, né? Novamente. Por quê? Porque não tem demanda, né?
Mesmo hoje, alguns artistas ainda lançam álbuns no formato vinil. Por que essa forma de reprodução continua tão popular?
Olha, eu acho o seguinte, eu vejo que tem muita coisa sendo relançada. E as coisas que são relançadas pela Polissom do Brasil são álbuns assim, tipo, que fizeram história na década de 70, né? Todos os discos do Tom Zé, a maioria, todos foram relançado, Jorge Ben, a fase psicodélica do Rony Von. Então esses relançamentos estão sendo em cima só das obras raras, de disco que é difícil achar o original. Mas eu sinto que o colecionador ele não quer o relançamento, ele quer o original. Agora eu te falo das bandas novas. As bandas novas é que estão movimentando o mercado fonográfico, geralmente são as bandas independentes. Todo mundo que está gravando hoje em dia em CD faz uma quantidade em LP também. Porque a tiragem LP é no mínimo de 300 peças, então não fica tão difícil assim pro artista prensar, fazer essa prensagem, entendeu? De 300 cópias. E eu acho também que o artista ter um disco na mão, ele ganha um certo status, entendeu? Porque muitos DJs vão querer os discos para colocar em pista, muitos fãs vão querer aquela peça, tipo, comprar aquela peça para depois pedir pro artista autografar e guardar, entendeu? Ou então comprar para dar de presente para alguém. Então, a galera mais nova, a galera mais independente, que eu sempre trabalho, eu trabalho basicamente com música brasileira e independente, né? Eu sinto que eles que estão movimentando a cena do mercado fonográfico hoje no Brasil. E hoje a gente só tem uma fábrica que se chama Polissom do Brasil, no Rio de Janeiro. Espero que com uma fábrica nova que está sendo aberta em São Paulo agora, os preços deem uma caída, né? Espero que essa concorrência aí torne mais fácil para as pessoas comprarem disco. Porque um disco novo, ele não está um preço tão bom, tão barato assim. O preço de um LP novo hoje chega a custar de 80 a 100 reais.
Você está ouvindo o programa Noite Ilustrada. Eu sou Lívia Laudares e converso com o empreendedor cultural Edu Pampani sobre a Discoteca Pública de Santa Teresa. Como surgiu a iniciativa de transformar uma coleção particular num espaço cultural?
A coleção, ela não era particular, ela se tornou particular. Entendeu? Eu ganhei muitos discos de doações, eu comprei muitos discos depois que o projeto foi aprovado via lei de incentivo. E a história é ter um de cada, um disco de cada que foi lançado no Brasil desde 1951 até os dias de hoje. Eu não olho cara de artista, eu não vou atrás de discos mais raros, eu vou atrás de documento, eu vou atrás de coisas que me interessam realmente. E eu acho que é um trabalho muito bacana, porque a gente está fazendo um trabalho de digitação dos arquivos sonoros, entendeu? Que é uma questão de preservação da memória cultural brasileira, porque muita coisa se perdeu. Então, se você tem um disco na mão, ele se torna uma matriz original, porque os discos, eles vinham com capa, com contracapa, lado A, lado B, vinham com os encartes, vinham com todas as informações. Porque hoje em dia, se você ficar nessa de streaming, se você ficar baixando as coisas na internet, os arquivos, eles não vêm com as informações. Às vezes você está escutando uma música, você não sabe quem é o compositor, às vezes nem quem está cantando. Então, se você tem um disco na mão, você tem todas as informações contidas nele ali. Se ele estiver completo, com pôster, com encarte, se ele estiver com capa, é lógico, né? E a ideia foi essa, de resgatar a memória da música popular brasileira num espaço só.
A Discoteca Pública inclui cerca de 20 mil títulos de música brasileira. Por que essa exclusividade dada à música nacional?
Porque o mercado é muito amplo, né? Então eu escolhi esse leque, esse tempo, de 1951 para cá. Só que depois de 10 anos que a gente já está aberto aqui na Discoteca Pública, eu já estou começando a agregar um monte de coisa ao acervo da Discoteca Pública. Hoje em dia eu tenho 20 mil discos, mas eu tenho muitas partituras, muitas fitas de VHS, muitos CD demos de bandas de artistas mineiros, muitos livros, porque eu acho que uma coisa puxa a outra. E tudo vira documento, tenho muita revista sobre música aqui, entendeu? Então, essa nova etapa, nessa casa nova, que a gente tem mais espaço, eu vou começar já a catalogar tudo. É material que eu fui, sabe, guardando nesse tempo todo de Belo Horizonte que eu tenho, que eu estou morando em Belo Horizonte há 14 anos. Eu cheguei aqui em 2002, de Salvador, e já com a ideia na cabeça, né? E eu fui muito feliz e eu acho que eu estou no caminho certo. Porque eu sempre fui muito intuitivo, né? Nessa coisa da música, entendeu? Porque para mim é documento, um disco para mim é um documento. Eu tenho muitas coisas aqui, até de políticos, narração de político, de piada, de tudo que você puder imaginar. E é desse tipo de disco que eu vou atrás, de hinos, de cidade interior, hino de time, coisas relacionadas a futebol, coisas relacionadas à arte em geral, entendeu? Festivais. Eu gosto muito de discos de festivais. Festivais, eles existiam no Brasil inteiro. E todo mundo que passava do festival tá ali no disco ali. Às vezes o cara não tinha nenhum disco lançado, mas ele tá ali, entendeu? Eu peguei um disco essa semana que passou, num festival de Vespasiano, não lembro se foi o primeiro ou o segundo, tinha lá uma pessoa chamada Vanderly Natureza, que depois eu fiquei sabendo que era o Vanderly, escrito com uma outra grafia, e fiquei sabendo que nesse festival ele não ficou nem até os terceiros, primeiros colocados, entendeu? E aquela música só tem naquele disco. Os compactos, a mesma coisa, tem muito compacto, que as músicas são encontradas ali naquele formato. Os de 10 polegadas, a mesma coisa. Os discos de 10 polegadas foram os primeiros a saírem no Brasil na década dos anos 50. Eles só tinham 10 polegadas, 4 músicas de cada lado. Muita coisa desses discos também só saíram naquele formato, entendeu? Muita coisa de VHS também só saiu naquele formato. Então eu vou atrás dessas coisas que só saíram naquele formato. Porque com essa modernidade toda que a gente está vivendo, os formatos, eles vão se mudando rapidamente. E hoje em dia as pessoas já não sabem mais nem o que consumir. Hoje em dia as pessoas estão consumindo o que elas têm acesso na internet e de graça ou por um preço bem baixo. As pessoas não têm mais essa coisa de ficar guardando disco, guardando CD. Tudo isso está meio estranho, esquisito. O mercado fonográfico ele tá num momento de transição muito grande, entendeu? As empresas, as gravadoras, os próprios artistas, eles têm que se reinventar novamente, porque ninguém sabe até onde vai a música.
Edu Pampani, como o público pode utilizar o espaço da discoteca? Há salas separadas para ouvir os discos, fones de ouvido ou todos escutam o que estiver tocando? Essas pessoas que visitam, elas podem contribuir para o acervo?
Pode contribuir com doações, sim. Toda doação é bem-vinda para a gente aqui. Quanto ao escutar, a gente tem um aparelho em comum para todo mundo escutar o que estiver tocando. E também temos um picape separado para a pessoa escutar com fone de ouvido, e eu já estou avisando as pessoas para cada um trazer o seu fone, né, de ouvido. Mas não existe cabine, é uma coisa bem simples, é uma coisa bem caseira. O tipo de trabalho que eu faço aqui, ninguém faz, porque eu tive num encontro de discotecas em São Paulo um mês passado, os acervos, eles são intocáveis, as pessoas não têm nem acesso aos acervos. Por isso da digitalização do acervo, entendeu? As pessoas têm acesso somente ao que foi digitalizado. Por isso que eu falo, a minha meta aqui é a preservação e digitalização de acervos. E para isso é necessário o tempo, entendeu? E compromisso também, porque é um trabalho de formiguinha que não acaba nunca.
Edu Pampani, muito obrigada pela sua participação aqui no Noite Ilustrada.
Obrigado, querida. Muito obrigado a todos e uma boa noite.
Essa foi a minha conversa com o empreendedor cultural Edu Pampani sobre a discoteca pública do Santa Teresa. O endereço é Rua Hermílio Alves, número 134, no bairro de Santa Teresa. A discoteca funciona de segunda a sexta, de 10 da manhã às 7 da noite. E aos sábados, de 10 da manhã às 2 da tarde. Para saber mais, acesse www.discotecapublica.com.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.